Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast de Ninguém Fica em Cima do Muro. Esse é o episódio de número 285. E antes de começar aqui a falar um assunto, né? Peço para que vocês aí que estão no YouTube aí, estão vendo no YouTube, aí compartilhem a live, curtam a live. É o like aqui é importante no vídeo, né? Porque aí o canal acabou aí no YouTube perdendo muito alcance. Já não era um grande alcance, mas perdeu muito, então o like aqui é importante. Então, também o compartilhamento. E também comentem aí, comentem no chat, também que está no chat e também. Aí eu vou ver depois aí no vídeo, né, como vídeo. E também, quem está ouvindo na plataforma de podcast, também aí, né, siga, né, o Zetocast no Spotify e outras plataformas de podcast. E também compartilhem aí o episódio. Aqui o Bart, boa noite. Então, viram os áudios vazados do Mauro Cid, né? Vou falar mais para frente. Bem, vamos lá, né? Então, eu coloquei o título no YouTube, seguinte, né? Lembrando, né, que o Zetocast aqui, né, a live no YouTube, é, né, toda quinta-feira, a partir das 10 horas da noite. Às vezes pode mudar o horário, às vezes pode mudar o dia. Mas aí tem a live e um dia depois de terminar a live, aí vai para as plataformas de podcast. Bem, eu coloquei no título do YouTube o seguinte, né? É comunicação de governo, um problema sem lado. Por que que eu coloquei dessa forma? Bem, nas últimas 6 semanas, né? Estava vendo pesquisas, né? Pesquisas que até favorecem aí ao Nine Fingers. Tá dando que a popularidade aí desse que eu não chamo de governo, mas é o catado de revanchistas aí, né, comandado por Nine Fingers e Geraldo Alckmin, porque é o que é, né, assim, são revanchistas, não são assim, ninguém é assim com compromisso com o país. Aí tá caindo em aprovação. Ou seja, esse retorno Nine Fingers ao Planalto está caindo em aprovação. Ele que saiu do Planalto em 2010 e que, assim, a aprovação estava lá 70%, olha só. Aí ele volta aí ao Planalto e, claro, várias circunstâncias que vocês já sabem, vocês que acompanham aqui o Netocast sabem muito bem. E aí a aprovação cada vez vai caindo. E aí, Nine Fingers aí acabou aí culpando essa queda de aprovação da comunicação do governo, né, do catado de revanchistas, né? Aí que ele chama de governo, né? Que é chamado de governo. Então, na época lá do governo Bolsonaro, inclusive, né? É hoje, né? 21 de março é aniversário, né, de Bolsonaro, que completa aí 69 anos de vida. E assim, foi muito criticado, é muito criticado pelo pessoal da direita, é a comunicação da época do governo Bolsonaro. Porque, assim, a imprensa, assim, enquanto, né, assim, eu vou falar governo Nine Fingers ali por força do hábito, né? Porque ficar falando cartaz de revanchista o tempo todo, né, é difícil, né? Então vai por força do hábito, né? Então, o governo é de Nine Fingers. Aí, quanto assim, tá realmente. Há muitas notícias ruins, assim. Fica ali na nota de rodapé, ali, né? Notícias ruins. O pessoal aí da imprensa passa pano. Enquanto no governo Bolsonaro, assim, vamos dizer assim, coisas boas, não seria coisas boas, mas que pelo menos coisas que não atrapalhassem a população estavam sendo feitas. Só que aí a imprensa ou não divulgava. Ou falava que era ruim. Olha que é tudo ruim, claro que a imprensa distraía aí, né, o povão interpretando mal as frases e gestos de Bolsonaro, principalmente no período da pandemia. E aí o pessoal da direita aí criticava assim na comunicação do governo Bolsonaro por causa dessa questão de que o povão não sabia o que estava sendo feito ali. É por isso que Aí a galera caía nas narrativas, principalmente da Rede Globo. Ah, aí sempre aquela história, não, que o Bolsonaro tinha que pagar a imprensa, aí ele não falaria mal. Aí quando, né, saiu recentemente aí que o Jornal Nacional recebeu uns 50 milhões aí de verba publicitária aí do governo aí, né, do federal. Aí falou, ah, que o Bolsonaro tinha que fazer isso, tinha que pagar a imprensa. É, só que aí vem aquela questão, aquela, uma coisa que eu falo bastante aqui, desde muito tempo. Seria muita hipocrisia aí, assim, você falar assim, chegar ali na presidência, falando assim, justamente denunciando as verbas que são dadas para a Globo, fazendo a mesma coisa, só para ter ali uma mídia passando pano. É o que faz ali, a imprensa faz com narizinho. Só vive passando pano. Porque assim, não tem nada de bom para mostrar, nada que, né, é tudo assim que o Nari Fingers, esse governo desse Nari Fingers Alckmin faz, é atrapalhar a população. O que que aí vem, né? Mira Leitão fala, não, entenda como isso é bom. Né, inflação tá não sei quanto, mas entenda como isso é bom. Não, aumento de gasolina é bom para o meio ambiente. Essas passadas de pano. Então a imprensa só faz isso, passar pano. Porque realmente divulgar algo do Nine Fingers, nada. E aí mesmo assim, eu falo assim, poxa, mas como é que o pessoal, no caso, o Nine Fingers, assim, reclama de comunicação aí, problema de comunicação. Não só o Nine Fingers mesmo, o pessoal realmente, né, o pessoal ali, os influenciadores pagos pelo Nine Fingers, ali. Eles reclamam também do negócio de comunicação. Por que que eles estão, tanta verba que é colocada, né, na Rede Globo, né, nos meios de comunicação, pagando aí influenciadores, mas mesmo assim, o pessoal ainda reclama de comunicação, o pessoal de esquerda reclama de comunicação, porque é o seguinte, assim, até gente assim que até fora da rede social, né, assim, amigos assim, que, né, falando até fora da rede social, fala o seguinte, que o Nine Fingers, parece que ele está ainda lá nos anos 2000, no começo dos anos 2000, parece que parou no tempo. A questão da comunicação, né? Porque hoje em dia tem a questão da rede social. É por isso que, claro, quer controlar a rede social, porque graças à rede social, muita gente despertou. É por isso que quer regular, né? Reconheço, assim, porque assim, vamos lá. Enquanto o pessoal da direita reclamava da CECOM, né, do governo Bolsonaro, falava que, ah, porque era lenta, assim, para desmentir narrativa. A CECOM do Paulo Pimenta, a CECOM do Nine Fingers, aí já contaram, assim, tem muita verba, e aí as narrativas que a CECOM passa lá não vão muito para frente. Porque sempre vai ter alguém ali da direita para desmentir. É por isso que querem regular, né, a rede social, né? Querem ir com todas as redes. Para ter menos gente para ficar desmentindo. E a direita acaba desmentindo. Né, esse governo e o pessoal aí que apoia com a própria imprensa. A imprensa, claro, mas é aquela ali, né? A imprensa não dá muito ênfase ali em certas notícias negativas do Nine Fingers. Contudo, o que que a imprensa acaba divulgando? O quê? É aquele, o circo lá, eles falam circo, mas é o circo policial ali contra Bolsonaro. É, né, mencionou aqui o negócio de, né, de Mauro Cid, né, negócio de delação, negócio de Porto na Baleia, agora cartão de vacinação, foi indiciado por falsificação do cartão de vacinação, o golpe, esses negócios, aí justamente ficam lá, a imprensa fica lá martelando o tempo todo, pode justamente passar aquele pano para o Nine Fingers, cortina de fumaça. Isso está sendo notório, esse tipo de coisa. Porque o governo de Nine Fingers não tem o que apresentar de bom ali. É de fato, porque ficam, tem lá o slogan, né, União e Reconstrução, né, falando que quer reconstruir o país, que Bolsonaro destruiu o país, que não sei o quê, essa bobajada. Mas, na verdade, realmente estão destruindo aí tudo ali, né? Mas sempre aquela coisa, não, isso aqui, vejam bem, isso aqui é. O pessoal brinca, né? Tudo no amor, né? É que o amor venceu o ódio. Toda essa bobajada, né? É isso. O pessoal fica aí falando assim, que aí reclamando, né, essa questão. O pessoal de esquerda reclama que o bolsonarista domina a rede social, que não sei o quê. De fato, justamente tem mentido a narrativa. Agora, quanto o pessoal da esquerda, ali são militantes, né? São militantes pagos, muitos são militantes pagos. Então, justamente para isso, né? Para difamar a direita e levantar a bola nine fingers. Só que é muito daquela coisa, né? Agora estão no modo assim, né? Me ajuda a te ajudar. Porque o nine fingers vai lá, né? E fica lá falando a várias bobagens, né? Assim. E aí, é aquela coisa. Aí não tem. Assim, os números de aprovação estão caindo, né? A Nine Fingers nunca, assim, cara, o PT, sei lá, tô falando do Nine Fingers, né? O PT já teve isso com a Dilma, né? Mas o Nine Fingers, o Nine Fingers mesmo, ele nunca teve essa situação de uma aprovação baixa, né? Ali, no, no, na, ali nos 50%. Porque eu falei, no, ele saiu lá em 2010 da presidência com mais de 70% de aprovação. É uma nova realidade para ele. É claro, agora o país está ali, está polarizado, dividido. E aí, por isso que aí fica o pessoal ali de esquerda, ele tá cada vez mais raivoso contra a direita, contra Bolsonaro, falando assim, não, tem que acabar com Bolsonaro, com bolsonarista, para ter a pacificação do país. Eu falei, acho que umas 3 semanas sobre a pacificação e tal. É, mas só que o pessoal, mas só que não vai conseguir pacificar com esse discurso raivoso. E outra coisa, assim, vamos supor que realmente aconteça isso, né? Acabe eliminando até fisicamente toda a direita, que chama de direita, e só vai ficar à esquerda. Eles vão ficar brigando entre si, porque vai ter um momento que vai discordar ali e vão ficar brigando. Então, por isso que eu nem me preocupo com essa questão. Eu vou brigar ali, os esquerdistas vão brigar entre si. Afinal, tem aquele estado, né? Ninguém mais matou comunista do que os próprios comunistas. Enfim. Aí vê, por exemplo, problemas internos lá na época lá de Stalin, por exemplo, na União Soviética. Enfim, lá, se vocês aí pesquisar, souber, aí ver os expurgos que o Stalin fazia na época lá que ele estava no poder lá, enfim, complicado. Mas vamos lá, aí na questão, voltando assim, por que o pessoal da direita reclamava da comunicação de Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, né, a questão. É porque, assim, vamos lá. É porque, como eu falei, né, o pessoal queria aqui comprar essa imprensa, para a imprensa falar bem de Bolsonaro, para não ter tantas narrativas, era só o problema dinheiro. Eu sempre falo, o problema não é dinheiro. O ódio que a imprensa tem a Bolsonaro é ideológico. Assim, eles passam pano com Nine Fingers porque é aquela coisa, é justamente para ter mais verbas de propaganda, mais verba publicitária. Enquanto aí, o ódio ao Bolsonaro é ideológico, mesmo se ele pagasse aí muito aí, ele ia continuar batendo. A pessoa da direita não entende isso, né? E sabe a questão de realmente divulgação, né, que está sendo feito no governo Bolsonaro? Assim, eu acho que assim, a divulgação era feita, pela Secom. Só que o próprio pessoal da direita não divulgava, não retuitava. Aí fica complicado. Aí porque é aquela coisa, né? Como o pessoal tem essa postura assim, né? É antipolítica, não, não quero, eu jamais, eu não preciso ficar defendendo o Bolsonaro, não sei o quê, porque eu sou gado de político, né? Digamos assim, uma das marcas aí do que o MBL deixou na direita, né? Essa coisa, né? Não idolatra político, mas o próprio MBL idolatra políticos, né? Tem que idolatrar político. O político deles, no MBL, enfim. Isso é outro caso. Mas aí o pessoal não. Qual pessoal não divulgava ali, né? Até hoje o Bolsonaro coloca o que foi feito no governo dele. E a galera não passa para frente. Aí tem que culpar o próprio Bolsonaro. Aí fala que isso comunica mal, que não sei o quê, aí dá munição para as narrativas. Olha só, uma coisa que refuta isso são 58 milhões. Foi ter sido eleito em 2018, isso refuta. Para mim, acho que é até um mito da comunicação ruim de Bolsonaro. Porque, pelo amor de Deus. É porque, tá, você pode dizer, ah, não sabe comunicar com a galera do meio, com a galera isentona. Claro que a galera isentona, ela gosta de quê? Ela gosta de certas palavras. Por exemplo, Nine Fingers sabe falar. Ah, democracia, governar para todos. Isso é música para os ouvidos do isentão. Agora, o pessoal fica ali com nojinho de Bolsonaro. Aí, ou votar nulo ou lá com 13. Essa é a questão. Mas é isso. Eu tenho muito da direita ainda não estão sabendo se comunicar com o pessoal do meio, com o Salzentão, né? E aí? Isso é importante. Mas, poxa, assim, quer dizer que assim, um fenômeno popular como é Bolsonaro, eleitoral, vai dizer que é ruim de comunicação? Pô, pelo amor de Deus, né? Para mim, achei que isso é um mito, né? Enquanto lá os sociais-democratas, que falam lá 200 mil línguas, falam o português correto, vão lá não conseguem, não tem nenhuma popularidade. Enfim. Mas é aquela coisa, comunicação de governo é coisa assim complicada. Porque vamos, assim, entrando, né, acabei fugindo um pouco do assunto, assim, o título aqui. Mas comunicação de governo, porque eu falei, né, que é um problema sem lado, porque assim, o pessoal, assim, o povão mesmo, gosta de ver a propaganda. Por exemplo, assim, o que talvez se faltou lá no governo Bolsonaro foi a propaganda. Divulgação tinha bastante. Mas faltou a propaganda, faltou aquilo ali, o pessoal ali para tocar o povão, chamando de povão no meio. Por exemplo, tivesse ali a propaganda aqui, lá do Auxílio Brasil, né? Tinha lá R$ 600, né? Aí chegasse uma senhora lá, uma senhora lá do interior, lá do Nordeste. Aí falava assim que agora com o Auxílio Brasil ela poderia comprar duas calças para uma jovem de 16 anos. Porque uma calça para uma jovem de 16 anos é mais de R$ 300. Quem pegou a referência aí, né? Vai saber o que eu estou falando, né? Enfim, foi nessa pegada assim. Aí, eu acho que o pessoal do meio falei, pô, realmente, aí o Bolsonaro é bom, tá? Mas não, né? O que ficava vendo lá é o que saía no Jornal Nacional, frases, gestos, istafóbico cocido. Enfim, e aí lá vai o isentão anular o voto ou lacrar o 13. Aí tá. Aí já no caso da Nine Fingers, é o contrário, né? Aí vai lá, tem bastante assim, propaganda. Tem lá, fala com o Bolsa Família, lá, dava para comprar, agora dá para comprar a calça para jovem de 16 anos, que não sei o quê. E aí tá de boa, quando na verdade não tá nada de boa. A situação tá complicada na realidade. Então, a realidade conta outra coisa em relação à propaganda, né? Enfim. Isso que acho que a direita tem que aprender sobre isso, né? Acho que não é, não envolve, cara, envolve propaganda, envolve muito dinheiro, mas também é saber justamente fazer assim mais obras de ficção, né? O pessoal da direita investe muito em documentário, fala isso bastante, né? Só tem que fazer mais obras de ficção, em vez de ficar falando assim, contra a lacração. Enfim. Mas é isso, né? Então é isso, O povo gosta de ver mais a propaganda do que ficar lá, o governo federal fez isso, aquilo, aquilo outro, isso aqui. Não vai ligar, vai passar direto. Mas aí tem que ter a propaganda, né? E, claro, a imprensa passando pano. Bem, vou ver aqui os comentários. Aqui é o Cineia, boa noite. Aqui eu baixo falando aqui de fato, Bolsonaro não só ele, mas incluiria também alguns nomes da direita. Tem muito mais engajamento que a rede do Nine Fingers, é verdade. Aí o Cine fala que o papel da Secom é manter mais do Nine. Pois é, mas mesmo assim, ele está sofrendo mesmo. Tá falando aqui, né? É os áudios de Mauro Cid, pelo que entendi, mostra que os caras estão com a narrativa pronta, eles só querem o pretexto para ir para cima de Bolsonaro. Ué? É assim, eu falando agora, né, tocando no assunto, né? Aí saiu lá na Veja, né? Áudio lá do, né, tenente-coronel Mauro Cid, né? Que foi ajudante de ordens lá de Bolsonaro, né? Que a empresa ficava falando, né, que tem uma delação bombástica que vai complicar Bolsonaro, não sei o quê. E a empresa soltava lá conta gotas a tal da delação. Só que aí saiu esses áudios aí, a Veja lançou, né? Ele falando, olha, que realmente o Xandão tá com, né, com a sentença pronta, que manda prender, manda soltar, manda tudo. E que o Cid for obrigado a falar algo que não aconteceu, ou seja, o golpe, tentativa do golpe, sei o quê. Porque o pessoal, falando do golpe, né? O pessoal fica muito falando assim, a gente chega falando, olha, não teve golpe, nem não teve tentativa, falou. Ah, mas tentativa de homicídio é crime. É, mas só que, sei lá, você fala pra alguém, sei lá, tá vendo jogo de futebol. Aí o jogador do seu time perde lá um gol. Aí vontade de falar, cara, dá vontade de matar esse cara. Pro Xandão, pra galera, isso aí não, olha o crime da intenção. Você tá querendo matar o jogador lá. É nessa pegada que tá acontecendo. Mas é isso. E aí falou aquilo, né? Saiu nos áudios aí falou tudo que a gente sabia, né? É que era aí o pretexto aí para ficar perseguindo aí, né? É Bolsonaro e apoiadores, né? Seu entorno, né? Essa é a verdade. Mas só que o crime mesmo não tem. Ah, é engraçado que o Ricardo Noblat botou assim, né? Ah, segundo as fontes lá do STF, okay? Não há clima para prender Bolsonaro. É, não há crime, né? Não, não é questão de clima, mas não há crime, né? Não há crime, né? Sem clima, sem crime, né? E vice-versa. Falando aqui, né? É, os anos 2000 tinha o chamado boom das commodities, que, se não me engano, durou até pós 2014. Lá a gente se aproveitou dos boom das commodities. O Brasil foi relativamente bem na época. Digamos assim, apesar do Nine Fingers. É, eu ouvi falar disso, né? Vendo, na época não tinha, era. Aí saindo da infância para adolescência, né? Aí não tinha muita noção, né? Mas aí era por aí mesmo, né? Eu falei, a questão do. Assim, a galera que votou de volta no Nine Fingers foi com esse efeito Mandela, de que naquela época ali dele era tudo bom, e aí era votar nele ali que aí voltaria aqueles tempos. Só que o contexto, principalmente econômico, era outro. Completamente outro. O atual não era um contexto lá do, né, começando dos anos 2000. Eu quero perder mesmo tendo mais votos que ganhou 2018, é um caso a ser estudado, se tratando de eleição. É diferente de futebol, onde times com torcer menos cada vez levantam taças. É verdade. Aprovado, salve. Ana aqui, a Oliveira. Aqui. Nossa, esse foi complicado. Aí, móveis que Nair disse ter levado para o Bolsonaro foram achados. Pois é, né? Olha só, muito bem, que história é essa, né? Que o Rafael está falando aqui, né? Vamos lá. Quando, né, Nine Fingers e, né, Janja foram lá se acomodar no Palácio do Alvorada, né, residência oficial lá da Presidência da República. Aí foi lá, foi lá a Natuza Neri, né, que eu chamo de Queixuda Neri, né? Aí foram lá na Globo News, até saiu no Fantástico lá, que sumiram lá, não sei quantos, 200 e tantos móveis. Sumiram, não sei o quê, Bolsonaro, aí tirou, roubou tudo aquilo ali, os móveis. Roubou tudo aquilo. E que deixaram lá, né, Bolsonaro e Michel deixaram tudo ali. Um estado ali deplorável, tudo, enfim, fez toda uma cena, né? Lá no começo, lá em 2023, tá? E aí, digamos assim, aí lá compraram, né? Móveis novos, porque os outros lá supostamente sumiram. Compraram lá, ou seja, né? A gente pagou os móveis novos lá da dupla, lá, né? O casal lá, né? Enfim. Casal inquilino lá do Palácio do Alvorada. E aí, essa semana, apareceram os tais móveis? Apareceram? Sendo que, pô, a Michelle falou lá em 2023, falou, não, não, não. Ou Ah, tá lá, né, Nova Alvorada, tô lá. Aí de repente apareceram. Meu Deus do céu. Aí, nem o pessoal, assim, alguns da imprensa falaram assim, ó, o Nani Finga tinha que pedir desculpas aí, Bolsonaro. Pô, não sei o quê, isso pegou mal, que não sei o quê. É claro que, como é que é a imprensa, né? A imprensa do pano, né? Eles não estão interessados, assim, na gravidade da acusação. Eles pensam sempre, cara, na repercussão. E, ah, quem fala que isso deu munição lá para Bolsonaro, para bolsonaristas. Eles só pensam nisso. Fica ali passando pano no Nine Fingers pra justamente para não dar brecha pra, ali para o pessoal ali de, né, de oposição ao, né, ao PT, ao, né, à esquerda, ali não ficar explorando esse tipo de coisa. Por isso que o pessoal da imprensa está ali, só para passar pano, porque não tem nada para mostrar, né? Não tem nada para mostrar? É isso. Tem que passar pano. E aí, alguns, né, não passaram pano, alguns tiveram que passar. O próprio Renato Zanelli falou: não, olha bem, justamente foi nessa pegada: não, olha só, isso deu munição, se chama de extrema-direita, né? Enfim, é complicado. Mas tá ali, né? Tá falando aqui, o Albert fala que nos anos 2000 era só uma criança que via desenho animado e pra escola de van, né? Né, eu ia de ônibus para a escola. O delegado Caveira tirou o microfone do púlpito durante a coletiva de imprensa do Gustavo Gaia, né? Mais uma lacrada, né, do Gustavo Gaia, né? Tá, ele foi, então, estavam lá na coletiva, o pessoal da PL estavam lá na coletiva. Aí o Gaia estava falando mal da Globo, não sei o quê. Aí foi tirou o microfone da Globo, aí esse delegado aí botou o microfone da Globo no chão e tal. E aí lá o Rogério Marinho, o senador, lá o Hélio Lopes, né? O negão lá, fizeram lá, botaram de volta lá o microfone lá no púlpito. Enfim, lacrada. Lacrada da direita, né? É isso. Aí fala, os caras estão tão cegos em culpar Bolsonaro por alguma coisa que acabam se bananando. Pois é. Então, essa é a sorte, né? Essa é a sorte, o pessoal aí fica falando que o Brasil aí, né, tá amaldiçoado, alguma coisa do gênero, que tá o Nine Fingers lá, à esquerda, fazendo de tudo lá, o Xandão perseguindo a direita. Mas, poxa, eu acho que a gente tá tendo uma sorte, entre aspas. Pô, esse pessoal é incompetente. Ali fica trocando narrativas se empanando. Ele tá falando aqui, né, que o Robinho foi preso, né? É, enfim, né? É aquela coisa. Jogador de futebol é complicado, né? Tem que fazer alguma besteira, né? Vamos dizer assim, né? Jogador de futebol, quando pensa com a cabeça de baixo, aí sempre arruma problema, né? O Robinho foi condenado aí lá na Itália, por abuso, né? E aí, aqui no Brasil, ele estava aqui no Brasil, mas acabou sendo preso aqui no Brasil, né? Enfim. Olha, aqueles casos, né? O jogador, né? O Daniel Alves foi preso lá na Espanha, pagou a fiança lá e tem liberdade lá, né? Condicional, lá, provisório. Mas também, se falei, jogador de futebol, ele só. Quando ele pensa só com a cabeça de baixo, né, que a maioria tem, principalmente, né? Vamos falar um pouco assim. O jogador de futebol tem aquela coisa assim, você pensa assim, ah, que todos assim, são milionários, mas não é bem assim, tá? Realmente são a minoria que consegue fazer sucesso. Porque assim, sei lá, o fulano de tal, sei lá, um ano vai lá, faz sucesso, um ano lá, no time grande do Brasil, faz sucesso. E aí o outro ano, se ele não fizer sucesso, ele vai lá para as divisões mais baixas. E não é a divisão mais baixa do Brasil, não, é a divisão do Estado mesmo. E aí acaba entrando pro ostracismo. Mas aí é aquela coisa, o cara não tem sucesso assim, e aí vai lá e começa a pensar com a cabeça de baixo, aí faz besteira. Eu digo isso. que o Gaia é o caso clássico de influência que exerce o cargo de deputado federal. É, o Gaia para mim é influenciador, né? Para mim nem eu considero deputado. Assim, infelizmente, assim, eu falo infelizmente, né? Esse Eduardo Bolsonaro é nessa pegada também. Mas vamos lá, sendo justo aqui com o Eduardo, justamente eu tinha comentado na semana passada a questão lá do. Assim, relações internacionais da direita, das direitas, né, em outros lugares, o Eduardo está fazendo esse intercâmbio, né? Aí eu acho até legal, assim. Mas aqui mesmo no Brasil tá um pouco deixando a desejar. Mas enfim. Tá falando aqui o Congresso aprovou o fim de sair da saidinha, né? É verdade, né? Vou ser sincero, né? Achei que isso não ia ser aprovado. E agora tá aí o Sansão do Nine Fingers. O Nine Fingers, ele tá meio entre a cruz e a espada nessa questão, né? Porque se ele veta, aí então, até o pessoal da imprensa, que a imprensa falou, vai dar o quê? Munição para a extrema-direita, entre aspas, né? Aí se ele veta, realmente, já. Aí o Nine Fingers aí se complica. Aí se ele sanciona, aí. É claro que ele vai ficar ali, provavelmente para o pessoal mais progressista, vai ficar complicado, né? Complicado para ele. Tô vendo aqui sobre o caso Robinho. É por causa disso que no último dia que eu procurei evitar o máximo idolatrar jogadores de futebol. É por aí mesmo, né? Exatamente, assim. Não, eu, por exemplo, eu só assisto, tá? É só assistir futebol, mas chegar sem idolatrar jogador, não, né? Uma coisa é o cara jogar no Palmeiras, no Flamengo, sou candidato a título brasileiro. Outra coisa é o cara ser jogador do Tupi, um time de futebol lá em Minas Gerais. É, de fora, né? Enfim, é justamente isso, né? Sei lá, o cara vai bem, sei lá, no. Vai bem no Flamengo uma temporada, aí uma temporada vai mal. E aí vai, sei lá, e vai na outra, vai pro Tupi e acabou. E não vai mais ser conhecido, né? É, essa é a questão de jogador de futebol, né? Eles têm esse tipo de dilema, né? Enfim, então é isso. Então, muito obrigado aí por assistirem, por quem está no YouTube, comentar no chat. Peço mais uma vez para curtirem aqui o vídeo. Curtirem o vídeo, que é importante aqui, né? Assim, o alcance nunca foi bom aqui, mas acabou aí ultimamente piorando bastante. Mas é importante aqui o like. Então, quem está na plataforma de podcast também aí, compartilhe. Então, muito obrigado e até a próxima.